Na era da bioenergia que se discutiu na Unicamp, nesta segunda-feira, vamos falar um pouquinho agora das possibilidades do etanol de segunda geração a partir do sisal. Isso mesmo, aquela planta rústica muito presente no semiárido, que tem um papel social, ou melhor, já teve um papel social e econômico muito maior antes de descoberta da fibra sintética. E Fábio Raia, pesquisador da Unicamp, doutorando, que apresentou aqui neste evento as possibilidades do etanol do sisal como uma fonte de biomassa cada vez mais importante, mas que ainda falta muita coisa para ser melhor sistematizada. É mais ou menos isso, né, Fábio?
É, bem por aí. O sisal, ele teve uma importância histórica muito grande, ele tem uma importância social enorme, é a única alternativa de cultivo de várias regiões do semiárido, e agora o que a gente olha para ele é com a possibilidade de produção de etanol de segunda geração, principalmente porque para a produção de fibra, só 4% do material vegetal é aproveitado. Todo esse bagaço, esse resto, ele fica despejado no campo, que poderia ser muito bem utilizado para produção de bioenergia. E esse material, ele tem várias características de parede celular muito interessantes para a gente do ponto de vista de indústria. Tem baixos teores de lignina, altos de celulose, e que são coisas que facilitariam muito o processo de energia no semiárido.
Parece que estamos falando de algo muito lá na frente. Pode até ser, mas se a gente analisar que o etanol de segunda geração da cana-de-açúcar ainda é algo que não foi totalmente absorvido, embora já se conheça a tecnologia, mas ainda está longe de ter uma produção sustentável do ponto de vista comercial, o sisal é bem possível que possa entrar nessa rota. Afinal de contas, a pesquisa de fundamento e já a pesquisa aplicada está aí para isso, para unir os interesses tanto da academia quanto também da iniciativa privada.
Claro, isso é muito interessante porque os agaves já vêm sendo utilizados em outros países para uso de bioenergia. Esse é o caso do agave tequilana na Austrália, em que lá eles desenvolveram uma variedade específica para produção de bioenergia. E aqui no Brasil a gente tem muito que avançar ainda, mas de fato essa possibilidade existe e ela vem com força, porque a ideia de você utilizar áreas que antes não são destinadas para agricultura convencional é muito revolucionária, né? Tem um impacto social tremendo.
Fábio, esse assunto já saiu da esfera da sua pesquisa, saiu da esfera da Unicamp, já está sendo analisado e visto pela Embrapa?
Ah, sim. Hoje a gente trabalha em parceria com a Embrapa. A Embrapa foi nosso primeiro parceiro desde que começamos o trabalho. E hoje a gente, falando com a Embrapa e alguns pesquisadores do Nordeste, nós estamos tentando entender como implementar essa cultura melhor no semiárido. Então, entender os traços culturais, entender a necessidade em relação às doenças, adubação, para possivelmente um dia partir para o etanol de segunda geração. Hoje, no semiárido, você acaba utilizando parte desse bagaço para alimentação animal. E isso é um bom modelo para a indústria de etanol de segunda geração.
Agora, Fábio, a extração do etanol de segunda geração da cana, ela tem alguns gargalos, como a lignocelulose ou o etanol celulose, como a gente chama, é muito duro para ser quebrado, falando de uma maneira bem simplista. No caso do etanol, do processamento da fibra do sisal, ele apresentaria algumas coisas semelhantes assim ou não?
Olha, o sisal, ele tem uma composição de parede um pouco diferente da cana. A gente fala que ele é mais acessível porque ele tem menos lignina, ou seja, ele é mais mole, podemos dizer assim, e poderia ser muito mais fácil de se quebrar esse material. Então, ele tem algumas vantagens industriais e até serve como um modelo para a gente entender como essa parede ela é formada e que a gente pode utilizar alguns genes específicos para mudar a cana-de-açúcar e, de repente, tornar a cana-de-açúcar mais viável para etanol de segunda geração.
Pode ser que eu esteja até falando bobagem, mas o etanol de segunda geração da cana, ela necessita de enzimas produzidas por multinacionais, por players, o que torna o processo muito mais caro, porque essas enzimas precisam de muita quantidade para processar, então, essa celulose da fibra da cana. Aparentemente, então, pelo que o Fábio está dizendo, no caso da fibra do sisal, talvez esse gargalo fosse menor. É isso mesmo, Fábio?
É, parecido com isso. A gente fala que o pré-tratamento ele não precisa ser feito de um modo tão rústico. Então você consegue uma biomassa mais acessível e, pensando nesse sistema, a gente poderia usar menos recursos, como é o caso da cana-de-açúcar, que usa mais recursos. Então é mais ou menos nessa linha.
É o Notícias Agrícolas falando aqui no futuro, né? E o agronegócio é algo que já está presente do ponto de vista do etanol, o biocombustível de uma maneira geral. Estamos olhando o RenovaBio, estamos olhando todas as pesquisas que apontam porque o agronegócio não para. Giovanni Lorenzon, do Notícias Agrícolas, fique com a gente. Muito obrigado.